está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, saque aniversário.
Começa hoje o pagamento do FGTS retido aos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos nos últimos 5 anos.
Serão beneficiados mais de 14 milhões de brasileiros, Natália Koslick.
Para a maior parte dos trabalhadores, os saques serão liberados de forma automática, direto na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS.
Você vai ouvir também reestruturação dos Correios.
A empresa capta 12 bilhões de reais para recuperar e modernizar a estatal, Luciana Colares de Holanda.
Os Correios vão passar por uma remodelagem, garantindo receitas de 8 bilhões de reais com a prestação de novos serviços.
E ainda, a redução da desigualdade social.
Brasil sai do mapa da fome e amplia protagonismo internacional no combate à fome.
Como o país avançou e alcançou esse resultado e as perspectivas para 2026 são tema da entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.
E nós vamos alcançar o mais baixo nível de extrema pobreza e de pobreza de toda a história.
Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Começa hoje o pagamento do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos.
Os repasses dos valores que estavam retidos somam em torno de 8 bilhões de reais e serão realizados até fevereiro de 2026.
A medida beneficia 14 milhões de pessoas.
O pagamento será feito aos trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do FGTS e tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido durante a vigência dessa modalidade, entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro deste ano. O repasse dos valores será feito em 2 etapas. A primeira parcela será paga até o dia 30 de dezembro, com valores de até R$ 1.800,00. Conforme o saldo disponível na conta do FGTS. Já a segunda parcela, com valor restante, será paga até 12 de fevereiro de 2026. Para a maior parte dos trabalhadores, 87%, os saques serão liberados de forma automática, direto na conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Nos casos dos demais trabalhadores, será possível sacar os valores nos canais físicos de atendimento do banco, como casas lotéricas, agências e terminais de autoatendimento. Ao todo, serão pagos em torno de 8 bilhões de reais a 14 milhões de trabalhadores. Lembrando que quem tem o saldo comprometido com empréstimos bancários, por exemplo, pode ter o saque retido total ou parcialmente. Atualmente, existem cerca de 40 milhões de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário, em vigor desde 2020. Essa modalidade permite que o trabalhador retire anualmente, no mês do aniversário, uma parte do saldo do FGTS. Em contrapartida, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderia sacar o saldo total, apenas a multa rescisória. E foi para reduzir os impactos negativos sobre esses trabalhadores que o governo liberou na semana passada a medida provisória que autoriza o saque dos valores retidos. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
Especial 2025.
2025 é o ano que o Brasil voltou a sair do mapa da fome.
Ou seja, mais pessoas estão comendo mais e melhor no país.
E para isso, o governo promove políticas públicas para a redução da desigualdade, como o Bolsa Família.
E as experiências brasileiras estão sendo levadas ao mundo na Aliança Global contra a Fome.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conversou com a Voz do Brasil sobre esses temas. E também falou sobre as perspectivas para 2026.
A entrevista foi concedida a Mariana Jungmann e Luciano Seixas. Vamos ouvir.
Ministro, esse ano o Brasil foi oficialmente retirado do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, uma conquista que o país já havia alcançado e agora conseguiu recuperar esse status, né? O que é que significa isso para os brasileiros?
Olha, é uma conquista que ela é considerada ainda mais importante por 2 motivos. O primeiro, porque o Brasil já tinha saído do mapa da fome e mostra que Quando o país toma decisões erradas, piora. Então, o Brasil, ali, quando tiveram ali o golpe contra a presidenta Dilma, assumiu um governo que queria apagar as coisas dos governos anteriores. E aí, olha o que que deu. O Brasil, a economia caiu, desemprego aumentou, a pobreza e a miséria juntos, e aumentou a fome. 33 milhões e 100 mil pessoas no mapa da fome. E a FAO, ligada à ONU, em Addis Abeba, na África, eu tive o privilégio de estar lá, quando a ONU anunciou o Brasil fora do mapa da fome. Por quê? Porque a gente tinha alcançado um número muito elevado de pessoas na fome e fechamos aquele ano abaixo de 2,5% na chamada subnutrição ou desnutrição na fome, ou seja, a insuficiência alimentar. Fechamos em 1,7% o ano de 2024. É medido um triênio. É a média do triênio que conta. Digo isso para realçar que lá atrás a gente comemorou e foi um feito que levaram 11 anos para a gente comemorar. Agora, em apenas 2 anos, com o comando do presidente Lula, tiramos mais de 30 milhões de pessoas do mapa da fome, segundo os levantamentos comparados com 2021. Tem o EBIA, tem a forma de cálculo da FAO. Segundo a FAO, 24,4 milhões de pessoas, mas é algo extraordinário. Foi, só para ter uma noção, dos países que tiraram pessoas do mapa da fome, foi a maior contribuição para a redução da fome no mundo.
Eu queria que o senhor comentasse justamente para a gente quais políticas públicas estão envolvidas nesse resultado, como é que se chegou a isso?
O Brasil não só tinha e tem uma expertise acumulada ao longo desses 22 anos, mas também o Brasil aperfeiçoou. Nós temos hoje um cadastro muito mais moderno do que tínhamos lá atrás, um cadastro que se integra com a rede de saúde, para dar um exemplo. Pessoas desnutridas ou subnutridas lá no exame de saúde numa UBS. Com essa integração, a gente fica sabendo, faz uma visita. O problema é de saúde ou é porque não tem renda, não tem comida? Se não tem renda, não tem comida, é a gente que trata. Se o problema é de saúde, é a saúde que trata. E assim a integração com a educação, um modelo chamado Busca Ativa. O próprio modelo do Bolsa Família, é um novo Bolsa Família, ele garante um volume de recursos capaz de comprar a alimentação, porque tem um per capita, um valor por pessoa da família em torno de R$ 230 por pessoa da família, é o que a gente paga, e ainda é um modelo em que entrou uma vez, só sai para cima. Portanto, eu não tenho mais problema com quem já está dentro. Aquela pessoa no passado entrava no Bolsa Família, lá na frente conseguia um emprego, por isto, automaticamente perdia o benefício. Né? E agora, quando tem um emprego, quando tem um pequeno negócio, não sai do benefício, não sai do Bolsa Família por conta do emprego, por conta do negócio. Só sai quando sai da pobreza. Mas quando essa pessoa, no passado, perdia o emprego, voltava para uma fila. Ela ficava na fome, ela não conseguia acessar o benefício. Agora é automático, ela perdeu o emprego, não volta para a extrema pobreza, não volta para a fome, volta para o Bolsa Família. E isso é fundamental.
Pois bem, ministro, falando aí do Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo e que atende atualmente mais de 18 milhões de lares. E um estudo destacou que em 10 anos, 70% dos adolescentes deixaram o Bolsa Família. O que é que isso representa para essa nova geração? O que é que o senhor atribui essa saída?
Olha, o Bolsa Família não é só transferência de renda. Ele está integrado com complemento alimentar, né? A alimentação escolar, né? A merenda, agora com a escola tempo integral, o almoço, o lanche, enfim. Isso garante a nutrição adequada para os jovens. E estudando com educação, com qualidade, ali a gente acompanha nas condicionalidades a saúde e a educação. Está matriculado, está frequentando a aula e olha só o resultado. 3 milhões de jovens aproximadamente que tinham entre 15 e 17 anos em 2014 e de lá para cá, desses jovens, de cada 10, 7 saíram. Então, 3 milhões de jovens superaram a pobreza. A maior parte se formou no nível técnico, nível superior.
Ministro, o senhor falou agora no começo da nossa entrevista que o Brasil foi um dos países que mais contribuiu para a redução da fome no mundo, com a saída, né, de mais, vamos colocar aí, entre 25 e 30 milhões de pessoas da fome, da situação de fome. E o Brasil também é o país que lançou, no finalzinho do ano passado, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que está completando agora um ano de lançamento. O senhor pode fazer um balanço para a gente dessa iniciativa?
O mundo é capaz de produzir duas vezes o que a população do mundo precisa para se alimentar. Então, quando a gente atua de forma organizada, foi assim que o presidente Lula, na presidência do Brasil, no G20, propôs e foi aprovado a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, da qual hoje eu sou o co-presidente, pela confiança do presidente Lula, representando o Brasil junto com a Espanha. São mais de 200 membros. E olha só, o mundo aprovou os ODS 2030. E o objetivo do Desenvolvimento Sustentável 2030, ele dizia que número 1 e no número 2, até 2030, nós vamos alcançar a erradicação da pobreza. Até 2030, nós vamos ter o Fome Zero. O mundo empolgado, mas olha, ali tinha naquela época 600 milhões de pessoas na fome. E chegamos em 2022 a 735 milhões na fome. Aliás, 750 milhões. Quando o presidente Lula abre esse debate em 23, muitos países já começaram a acompanhar o Plano Brasil Sem Fome que o Brasil implantou. Naquele ano de 23, a gente já teve uma leve redução. A gente conseguiu ficar em 735. Em 2024, a FAO também atestou, 62 milhões de pessoas saíram da fome no mundo. E aqui, 24,4 milhões do Brasil. Então, a contribuição do Brasil, muito importante. De que maneira? Coisas que são eficientes para combater a fome e a pobreza. Então, a transferência de renda é eficiente? Programas como Bolsa Família, alimentação escolar, programa de aquisição de alimento, cozinha solidária, o combate ao desperdício de alimento. Então, programas do Brasil e do mundo que cientificamente são atestados como eficientes, fizeram o mundo mudar. Eu acho que esse ano de 2025 nós vamos reduzir de novo no Brasil e no mundo a fome e, digo mais, reduzindo a pobreza e a extrema pobreza, mesmo no mundo cheio de conflitos, de guerras, mudanças climáticas, né, muitos desafios.
Para a gente encerrar rapidamente, queria que o senhor falasse de 2026. Quais são as metas e prioridades para assistência social e combate à fome no Brasil?
Uma notícia maravilhosa. Nós vamos terminar, se Deus quiser, o ano de 2025 numa situação ainda melhor do que o que já conquistamos até 2024. A gente está comemorando tirar o Brasil do mapa da fome, mas ainda tinha 1,7% ainda na insegurança alimentar, segundo a FAO. A gente vai fechar abaixo de 1% este ano. As pessoas, por exemplo, da extrema pobreza, a gente alcançou 4,4%, que é o mais baixo da história. O mais baixo tinha sido 5,2. Agora, nós vamos alcançar o mais baixo nível de extrema pobreza e de pobreza de toda a história. O mais baixo índice de desigualdade e aprovando um conjunto de medidas que em 2026 e 2027 vão fazer uma diferença ainda maior. Ou seja, não é só olhar o ano, é olhar o ano e já preparar o futuro. Quando o presidente Lula, há poucos dias, sancionou a lei que coloca imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5 mil, é mais igualdade. Imagine pessoas no rural, urbano, né, profissionais, pequenos negócios, que ganham R$60 mil por ano e agora, sem pagar imposto de renda, é mais dinheiro que sobra. Ali, 10%, R$6 mil. Passou a ganhar um 14º salário para quem tem o 13º. Mais ainda, o cashback da reforma tributária, os mais pobres, o público do Bolsa Família, por exemplo, vão das compras que fazem, pagam o ICMS e ali vão receber a devolução a partir de janeiro de 2027. Então, todas essas coisas colocam o Brasil, como disse o presidente Lula, no caminho certo, um caminho que o país não só é um dos mais desenvolvidos do mundo, mas é um país também com menos desigualdade.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado, ministro, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço, que venha 2026 e um Brasil ainda mais preparado para crescer a economia, para melhorar a saúde, a educação, melhorar a segurança. O presidente foca, ele quer combater, por exemplo, violência contra a mulher, assalto, roubo, furto, mas também chegar nos grandões. Como é que prende aí o chefe? Fones que normalmente ficam de fora. E ainda o social. Eu digo que com essa força trabalho integrado todo o Brasil, 2026 será um ano de grandes vitórias para o social.
E como o ministro do Desenvolvimento Social disse agora há pouco, a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês vai ajudar na renda de milhares de brasileiros.
Entre eles, os professores da educação básica, mais de 600 mil serão atendidos pela medida.
Considerando a isenção total e o desconto na tributação, mais de 70% dos docentes serão contemplados.
Cerca de 1 milhão de professores da educação básica serão beneficiados com as novas regras de isenção de imposto de renda, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A pesquisa analisou os impactos da lei assinada em novembro pelo presidente Lula, que determina a isenção desse tributo para quem ganha menos de R$5 mil e a redução do desconto para quem recebe até R$7.350. Silvângela Oliveira é professora na rede estadual no Acre e conta que o dinheiro vai ajudar e muito no fim do mês.
Que o ano passado mesmo eu paguei um absurdo imposto de renda, eu paguei quase R$6 mil, então todo mês para me tirar aquele valor do meu bolso me doía na minha alma. Vai ajudar mais ainda nas finanças em casa, né? Porque a gente tem carro, tem luz, tem tudo.
Segundo o IPEA, com as mudanças, a proporção de professores isentos vai mais que dobrar. Antes da reforma, cerca de 20% não pagavam imposto de renda. Agora, esse percentual sobe para quase 52%. São 620 mil professores que não terão mais o contra-cheque descontado com esse tributo. Outros 21,9% passam a se enquadrar na faixa de redução do imposto. Considerando os dois grupos, quase 74% dos docentes do país terão dinheiro a mais no bolso com a nova tabela. Mas a quantidade de professores beneficiados varia de acordo com o estado, como explica Adriano Souza Senkevics, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA.
A reforma do imposto de renda tem um impacto muito diferenciado entre as unidades da federação. Então, algumas delas, como Tocantins, Roraima, Minas Gerais, estima-se elevar de 20% para 60% o percentual de professores isentos do imposto de renda. Em outras unidades federativas, esse impacto vai ser muito menor. É o caso do Distrito Federal, que paga relativamente mais professores do que as demais unidades. Mas mesmo no DF, ainda assim, o impacto é importante, porque na nossa estimativa cresce de 10% para 25%.
O impacto da nova tabela varia também entre os docentes das redes pública e privada. Embora o setor público concentre a maior parte dos vínculos, é na rede privada que a isenção tem efeito mais intenso devido aos salários serem menores na média geral. Após a reforma, mais de 82% dos professores de escolas particulares estarão isentos, enquanto na rede pública serão 40%. Reportagem Gabriela Noronha.
Brasil contra fake.
Está circulando pelas redes sociais textos e vídeos falsos afirmando que o governo pretende criar um novo imposto de renda para movimentações financeiras acima de R$5 mil.
Mas a Receita Federal explicou que isso é fake news, ou seja, é uma notícia falsa.
O governo federal não criou, nem propôs e nem chegou a debater a criação desse imposto.
É falso que movimentações e transações financeiras acima de R$5 mil sejam tributadas a partir de 1º de janeiro. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a Constituição Federal não permite a criação de impostos sobre a simples movimentação financeira. E o que muda, de fato, a partir de 1º de janeiro, é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil.
Essa data aí mostra a intenção de política, né? De querer confundir a população em relação ao benefício que foi dado da isenção até R$5 mil. Segundo, é impossível, a Constituição não permite cobrança de tributo sobre movimentação financeira. Essa tributação de 27,5% não existe simplesmente. A tributação do imposto de renda, ela começa numa alíquota muito menor e vai subindo até chegar em 27,5%. Não existe essa tributação de 27,5% automática de qualquer forma. Óbvio, se você não tem tributo a ser pago, obviamente nada tem que ser declarado. E a última mentira é essa multa de 150%. Não existe essa multa aí por falta de declaração. Então é uma sequência de mentiras. O mais importante, obviamente, é isso, que não existe tributação sobre movimentação financeira.
Para ser criado ou alterado, qualquer imposto precisa ser analisado pelo Poder Legislativo e ser aprovado como projeto de lei, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Reportagem Marcos Lacerda.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Os Correios vão passar por uma reestruturação para garantir o funcionamento e a modernização da empresa.
Entre as propostas estão a venda de imóveis da empresa, um plano de demissões voluntárias e o desenvolvimento de novos modelos de negócios.
A proposta é cumprir a função social da empresa e garantir a competitividade no mercado.
O plano de reestruturação está estruturado em três fases. Segundo o presidente dos Correios, Emanuel Rondon, a primeira fase já começou com a captação de R$12 bilhões em crédito. Os recursos começam a ser aplicados ainda este ano.
Vai permitir a adimplência da gente nos contratos, que a gente tem todos os contratos com fornecedores, né? Os benefícios de empregados e tributos.
Em crise desde 2022, os Correios apresentam um prejuízo acumulado de R$6 bilhões. O plano de reestruturação prevê a venda de imóveis, a reabertura do programa de demissão voluntária com meta de adesão de pelo menos 15 mil empregados, o reequilíbrio do plano de saúde e o fechamento de agências deficitárias. O plano prevê ainda a automação de centros de tratamento, renovação e descarbonização da frota, modernização da infraestrutura de tecnologia da informação e da malha logística. De acordo com Emanuel Rondon, os Correios vão passar por uma remodelagem, garantindo receitas de R$8 bilhões com a prestação de novos serviços.
Está em contratação uma consultoria externa para a gente olhar quais os arranjos que a gente consegue trabalhar. Tratam alguns modelos de negócio, né? As encomendas nacionais e internacionais, as mensagens que estão vinculadas à universalização e à logística e agora os novos negócios, né? Com as parcerias que a gente está fazendo.
Com mais de 360 anos de história e presente em todos os municípios brasileiros, os Correios possuem a maior infraestrutura logística da América Latina. A rede de atendimento conta com mais de 10 mil agências e 80 mil empregados diretos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida reserva de cota da Universidade do Amazonas para alunos do Estado.
TST determina que 80% do efetivo da Petrobras e da Transpetro continuem trabalhando durante a greve da categoria.
Em São Paulo, o hospital é condenado a indenizar mãe pela troca de pulseira de identificação de um recém-nascido.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Reserva de cota na Universidade do Amazonas para alunos do Estado é julgada inválida pelo Supremo Tribunal Federal.
A decisão unânime é do plenário virtual do STF. Fernanda Porto.
Ao julgar o caso, todos os ministros do STF seguiram o entendimento do relator, o ministro Nunes Marques, que afirmou que as políticas afirmativas são válidas quando adotam critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, a fim de reduzir desigualdades estruturais com base no princípio constitucional da igualdade. Então, como a regra amazonense é baseada apenas em critérios geográficos ou de origem regional, cria distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal. A decisão também invalida a regra que destinava cota para a população indígena, exclusivamente a pessoas pertencentes às etnias localizadas no Amazonas.
TST determina que 80% do efetivo da Petrobras e da Transpetro continuem trabalhando.
A categoria está de greve desde 15 de dezembro. Evne Araújo.
A decisão é do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho. O ministro destacou que a greve é um direito previsto na Constituição, mas que é preciso fixar limites em casos de atividades essenciais, como o fornecimento de combustíveis. Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$200 mil aos sindicatos. O presidente do TST agendou para o dia 2 de janeiro duas audiências de conciliação, com a participação das entidades sindicais.
Demolição é exigência automática da lei se construção com janela, varanda ou qualquer coisa que, a menos de 1,5 metros da divisa dos terrenos, permita ver o interior do imóvel vizinho.
Mas, segundo o STJ, o juiz pode definir a readequação da obra se houver esse pedido. Fátima Uchoa.
Uma construtora ergueu um prédio com 3 escadas apoiadas no muro divisório do imóvel de uma mulher, o que causou danos na concertina e na cerca elétrica e possibilitou a vista para o interior do imóvel dela. A Justiça de Minas Gerais condenou a empresa a ampliar o muro e a indenizar. No STJ, a mulher sustentou que não foi analisado o pedido principal de demolição, mas a terceira turma manteve a decisão do Tribunal Estadual. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a violação à privacidade da autora pode ser eliminada com a ampliação do muro, que foi o pedido subsidiário.
No segundo semestre de 2025, o TSE estabeleceu punições à disseminação de desinformação.
Também foram criadas novas regras para assegurar a paridade de gênero na justiça eleitoral. Mariana Fabri.
Entre os julgamentos de destaque estão os de recursos que tratam da cassação dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Roraima, Antônio Denário, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Os dois julgamentos foram suspensos por pedidos de vista. O TSE decidiu que as listas tríplices para juiz titular dos TREs na classe dos juristas devem seguir o critério de alternância de gênero e ratificou o entendimento de que a disseminação de desinformação durante a campanha eleitoral é passível de multa.
Um hospital de São José dos Campos, em São Paulo, foi condenado a pagar R$10 mil de indenização a uma mãe pela troca da pulseira de identificação de um recém-nascido.
Uma falha da equipe de enfermagem fez com que o bebê recebesse a pulseira de identificação de outra criança com o nome de outra mãe.
O erro foi percebido pelo pai e corrigido rapidamente, mas a mãe entrou na justiça alegando que o susto prejudicou a amamentação do filho.
O caso chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que mesmo sem a troca dos bebês, a situação causou um abalo emocional grave na mãe.
Você acompanhou outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionada lei que reduz incentivos tributários. Comissão aprova proposta sobre conscientização de doenças reumáticas. Senado Federal analisa Estatuto do Ribeirinho. Boa noite. O Executivo sancionou a lei complementar que reduz em 10% os incentivos tributários referentes a impostos e contribuições federais. A nova legislação também eleva a tributação sobre BETs e instituições financeiras. A medida não valerá para imunidades previstas na Constituição, setores de tecnologia da comunicação e para produtos da Cesta Básica Nacional de Alimentos. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com a lei sancionada, a redução de incentivos valerá para tributos como o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP, COFINS, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Importação e Contribuição Previdenciária do Empregador e da Empresa. A lei ainda veda concessão, prorrogação ou ampliação de benefício, sempre que os incentivos ultrapassarem valor equivalente a 2% do produto interno bruto. Além disso, haverá a definição de metas de desempenho e a avaliação periódica dos efeitos da redução dos tributos. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, destacou a importância dessas regras para garantir a eficiência e a transparência dos benefícios tributários.
Em razão da possibilidade de gerarmos distorções alocativas e má distribuição de recursos públicos escassos, é extremamente relevante que esses benefícios sejam constantemente avaliados e monitorados sobre o risco de estarmos aumentando desigualdades sociais e regionais.
A lei sancionada ainda eleva a tributação incidente sobre fintechs e bets. O Executivo vetou o trecho que revalidava as despesas empenhadas, mas não pagas, inscritas a partir de 2019 e canceladas em 2023. Pelo texto, esses valores poderiam ser executados até 2026.
O Senado Federal analisa o Estatuto do Ribeirinho, uma proposta que busca assegurar direitos a essas populações tradicionais. O relator na Comissão de Meio Ambiente destacou que essas comunidades são as que mais sentem os efeitos das mudanças climáticas. A reportagem é de Marcela Diniz.
De autoria do senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, o Estatuto do Ribeirinho busca garantir acesso à saúde, educação, transporte, saneamento básico e a outros direitos para quem vive nas beiras de rios, igarapés, igapós e lagos de floresta. Para isso, o projeto prevê que o poder público formule políticas pensando nas dificuldades específicas dessas comunidades tradicionais, como assegurar escolas próximas às residências e postos de saúde flutuantes, distribuir cestas básicas em períodos de defeso quando a pesca é proibida, assim como nas cheias dos rios, e ainda dar atenção aos ribeirinhos em projetos de resiliência climática. O relator, senador Beto Faro, do PT do Pará, ressaltou que esses grupos estão entre os que mais sentem os efeitos das mudanças climáticas, a exemplo das enchentes e secas extremas.
Os períodos de cheia são citados como os mais desafiadores para a produção pesqueira e a vida dos ribeirinhos. Essa situação se agrava, pois estamos a assistir, ano após ano, seca cada vez mais severas na região amazônica.
O projeto também busca regularizar o uso e a ocupação do dos territórios ribeirinhos, com a previsão de cadastro de ocupantes e titulação de suas áreas. E assegura o acesso a políticas voltadas aos pescadores artesanais e a linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. A proposta também prevê a criação de incentivos financeiros para o ribeirinho como forma de compensação pela sua ação na conservação da floresta. O Estatuto do Ribeirinho está em análise na Comissão de Meio Ambiente do Senado.
Já a Comissão de Educação deve votar no ano que vem um projeto que permite bônus regionais no SISU para candidatos que morarem próximos ao campus universitário. As inscrições para o SISU de 2026 ocorrem a partir do dia 19 de janeiro e vão utilizar as notas do Enem de 2025, 2024 e 2023. Repórter Rodrigo Rezende.
Janeiro é um mês de expectativas para milhões de estudantes brasileiros. É neste mês que sai o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio e, no dia 19, acontece a abertura do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que permite acesso a milhares de vagas em universidades públicas brasileiras a partir da nota do Enem. No Senado está em debate um projeto que aguarda votação na Comissão de Educação, que permite que as universidades concedam bônus específicos no SISU para estudantes que morarem na mesma região na qual está localizado o campus universitário. A relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destaca que o SISU democratizou o acesso ao ensino, mas também fez a concorrência aumentar, principalmente nos cursos mais disputados, como Direito e Medicina.
Apenas como ilustração, pode-se apontar um levantamento feito pelo Ministério da Educação com dados do SISU de 2013, que indicou que no primeiro processo seletivo, 13% dos classificados pelo sistema, ou mais de 15 mil estudantes, iriam estudar em universidades públicas de estados diferentes daqueles de sua origem. No caso dos cursos de medicina, que figuram entre os mais disputados, quase metade dos aprovados eram migrantes.
Em 2026, o SISU oferece 274 mil vagas aos estudantes brasileiros. O projeto que permite bonificação regional no sistema, se aprovado pela Comissão de Educação e não houver recurso para análise em plenário, irá seguir para análise da Câmara dos Deputados.
Um projeto de lei apresentado no Senado quer garantir a permanência e o funcionamento gratuito de aeroclubes em aeroportos públicos de todo o país. A proposta busca frear a especulação imobiliária que ameaça fechar essas tradicionais escolas de aviação civil. Quem tem mais detalhes é o repórter Douglas Castilho.
Pela proposta do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, os aeroclubes instalados há mais de 10 anos em aeroportos públicos ficarão isentos do pagamento de qualquer taxa ou aluguel para a permanência e para uso das áreas essenciais à sua atividade. Além disso, esses espaços só poderão ser realocados em caso de comprovada necessidade operacional. O senador ressaltou a importância dos aeroclubes para a continuidade da aviação nacional.
O setor aeronáutico tem uma importância muito grande para o desenvolvimento do país. Para que tudo isso funcione, é uma questão de infraestrutura, regulação, legislação e pessoal. Você não vai conseguir ter uma aviação funcional, funcionando da forma correta, se você não tiver pilotos.
A proposta será distribuída às comissões do Senado.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre Doenças Reumáticas. A condição envolve cerca de 120 enfermidades e atinge 15 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive pessoas jovens. Repórter Raíssa Abreu.
As doenças reumáticas atingem cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras e em torno de 10% da população mundial. E não se engane, aquela ideia de que reumatismo é coisa de gente idosa não se sustenta nos fatos. Existem mais de 120 tipos de condições reumatológicas e muitas delas atingem pessoas jovens, como lúpus, por exemplo. Para tentar romper com os preconceitos e chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Dr. Irã, do PP de Roraima, que cria o Dia Nacional de Conscientização sobre Doenças Reumáticas, que vai ser comemorado anualmente em 15 de setembro.
O relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, observou que as doenças reumáticas são o segundo maior motivo de afastamento do trabalho, o que gera grande impacto sobre a previdência social. O parecer de Alencar foi lido na comissão pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Na medida em que a conscientização aumenta, a pressão pública para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de terapias inovadoras também cresce.
O projeto agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Vira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Avança nas comissões aumento da pena para pornografia digital infantil.
Câmara encaminha projeto que cria campanha para adoção de animais.
Comissão autoriza a criação de pré-vestibular público para o ensino médio.
Deputados aprovam o fim do casamento na ocorrência de morte presumida.
Boa noite. Projeto aprovado permite dissolução do casamento em caso de morte presumida declarada oficialmente. A repórter Silvia Munhato nos conta o que muda com a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que esclarece a situação de dissolução do casamento nos casos de morte presumida. De acordo com a proposta, a simples presunção da morte em caso de ausência de um dos cônjuges não será causa para a dissolução do matrimônio. No entanto, a união poderá se dissolver se a morte presumida for oficialmente declarada. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, explicou a situação.
A rapidez com que pode ser dirimida a controvérsia relacionada ao divórcio permite, assim, que a dissolução do vínculo matrimonial possa ser levada a efeito com a declaração da morte presumida, que acontece quando, por exemplo, uma pessoa encontra-se desaparecida em uma situação de risco extremo ou sem uma notícia por longo tempo, ou caso em que esteja o país inserido em uma guerra ou uma catástrofe climática, o que inclusive acontece de maneira cotidiana.
Hoje, o cônjuge do ausente pode optar entre pedir o divórcio para se casar novamente ou esperar por uma decisão judicial sobre a ausência. O texto aprovado afirma que o casamento só se dissolve pela morte de um dos cônjuges, pelo divórcio ou em caso de declarada morte presumida. O projeto que trata da dissolução de casamento em caso de morte presumida será analisado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
Capitão Alberto Neto, do PL do Ceará, repudia a decisão do ministro Gilmar Mendes, que dá à PGR direito exclusivo de encaminhar pedido de impeachment contra membros do STF. Para o parlamentar, a decisão é uma violação da Constituição.
Mas uma medida arbitrária do STF, na verdade, de um só ministro, de maneira monocrática, o ministro Gilmar Mendes decidiu que só quem pode pedir impeachment para os ministros da Suprema Corte é a PGR. Ele alega que o judiciário não pode sofrer pressões políticas. Olha o absurdo. Não tem um voto, não tem representatividade nenhuma e está calando uma nação, porque o Congresso representa o povo. Isso que é a democracia. Nós estamos vivendo na verdadeira ditadura do judiciário. Gilmar Mendes decidiu que praticamente que eles não podem mais ser impeachmentados. Calaram os senadores.
Capitão Alberto Neto convoca a sociedade a cobrar um posicionamento dos parlamentares e espera que o Senado se manifeste de forma contrária à decisão. Ele reafirma o papel fiscalizador do Legislativo para garantir a autonomia e a preservação do Estado de Direito.
Segurança Pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a impunidade e o endurecimento da segurança pública, enquanto aguarda para o início do ano legislativo a votação da PEC da Segurança. O congressista pondera que o texto fortalece o sistema como um todo.
Quero dizer para vocês que a segurança pública é, sim, uma das demandas reprimidas e mal atendidas há mais de 3 décadas. E nós precisamos, sim, aqui na Câmara dos Deputados, dar respostas à sociedade brasileira que exige que possa ter segurança pública. A PEC 18 é uma proposta que o governo mandou e que nós procuramos aperfeiçoar aqui para ser aprovada. A PEC tem, sim, obrigações de fortalecer mais o sistema de segurança pública e eu espero que nós consigamos dar resposta à sociedade em relação à segurança pública do Brasil, aprovando uma PEC 18 aperfeiçoada em vários aspectos.
Contrário à relativização de crimes por sua periculosidade, como roubo de celulares e crítico do sistema prisional brasileiro, General Girão espera que a aprovação da PEC da segurança inclua as polícias municipais e os agentes de trânsito no rol de profissionais responsáveis pela defesa da sociedade.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Simone Nobre, de Natal, Rio Grande do Norte. Ouço a voz do Brasil desde quando eu era criança, que meu pai ouvia e eu ao lado, enquanto ele dirigia em casa, quando chegava do trabalho, eu sempre estava ao lado do meu pai, acompanhando a voz do Brasil. Depois de jovem, depois de casada, eu continuei ouvindo, é um horário sagrado. Salve a democracia, salve o Brasil, salve a ciência, salve a educação. Salve a saúde, salve o Brasil, salve os povos indígenas, salve a nossa Mata Atlântica, salve toda a nossa natureza.
Eu acompanho a Voz do Brasil desde os meus 13 anos de idade, trabalhava na oficina mecânica com meu pai e escutava o horário de 7 horas e às vezes escutava meia-noite, quando dava reprise. E além de me trazer uma nostalgia muito boa dos tempos que eu era mais um menino, depois adolescente, tudo, a Voz do Brasil me acompanha por toda a minha vida, até os 51 anos de idade que eu tenho hoje.
Voz do Brasil, 90 anos.
Direitos Humanos.
A comissão aprova a proposta de aumento da pena para o crime de pornografia digital infantil. A repórter Isadora Marinho tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que aumenta a pena para quem simula a participação de crianças ou adolescentes em pornografia com manipulação de vídeos ou fotos através do uso de inteligência artificial. A pena, que atualmente é de 1 a 3 anos de prisão, passará a ser de 2 a 6 anos. A mesma penalidade será aplicada a quem vende, disponibiliza, distribui ou divulga esse tipo de material proibido. A relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável ao texto, mas apresentou uma nova versão em que inseriu o uso de IA como ferramenta de manipulação de conteúdo em vídeo em um artigo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que já trata do crime de manipulação de imagens. O texto original fazia as mudanças apenas no Código Penal. A deputada exemplificou a necessidade do aumento da pena, uma vez que o avanço dessas tecnologias facilita crimes virtuais.
Nesse contexto, a IA, a inteligência artificial, é uma das ferramentas mais utilizadas atualmente para impulsionar a divulgação de imagens de exploração e abuso sexual na internet.
A relatora também mencionou o uso de deepfakes, que tem crescido para fins ilícitos. Essa técnica permite a alteração de vídeos reais com a ajuda de IA para criar conteúdos falsos, inclusive com menores de idade.
Um criminoso consegue utilizar um vídeo ou imagem disponível na internet e transformá-lo em conteúdo sexual. Isso significa que a proliferação de aplicativos de IA generativa permite que se pegue a foto de uma pessoa vestida e se tire a roupa daquela pessoa.
Laura Carneiro também incluiu no relatório pena que varia de 1 a 3 anos para quem compra ou armazena pornografia infantil produzida com uso de inteligência artificial. A proposta que aumenta a pena para o crime de pornografia digital infantil ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Agricultura.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca a sanção da Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Relator da proposta que deu origem à lei, ele explica que o objetivo é garantir aos jovens do campo acesso a crédito, terra e trabalho, evitando a migração para os centros urbanos.
Essa política, ela traz um conjunto de medidas para garantir esse jovem acesso à saúde humanizada e de qualidade, acesso a políticas de acesso à terra, mas também à assistência técnica para eles possam ali produzir alimentos de qualidade e ter renda no campo. porque só assim o jovem terá a oportunidade de não ter que colocar o sonho na bagagem, ir para a cidade média, para as cidades grandes, e quando ele chega nessas cidades, o sonho nem sempre vira realidade, porque como ele não teve a oportunidade de ter acesso a uma escola de qualidade, porque a melhor escola é na cidade, a tal da modernidade da internet também chegou primeiro na cidade, então essa política vem para garantir esse conjunto de acesso a quesitos importantes para ele ficar no campo e ficar com qualidade de vida.
Zé Silva afirma também que a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural valoriza a história das famílias na produção agrícola. Para ele, o sucesso da iniciativa depende da garantia de bem-estar no campo para que a permanência seja uma escolha e não uma falta de opção.
Meio Ambiente.
Comissão de Meio Ambiente aprova projeto que institui campanha sobre adoção de animais.
A repórter Maria Neves fala sobre as mudanças que a proposta sofreu na Comissão de Mérito, antes de ser votada também na Comissão de Constituição e Justiça, com o parecer da deputada Rosângela Moro.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui um mês de conscientização sobre abandono e adoção animal. O texto aprovado do relator deputado Luiz Carlos Busato, do União Gaúcho, cria a campanha Dezembro Caramelo, de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção animal responsável. Luiz Carlos Busato ressalta que, embora o abandono de animais seja crime, desde 1998, continua a ser uma prática frequente. Como explica o relator, a proposta busca criar mecanismos para aumentar a visibilidade da causa animal, de modo a incentivar a tutoria responsável e prevenir o abandono. Além disso, o projeto prevê o estímulo à criação e atualização de cadastros de adoção por entidades públicas e privadas. O relator esclarece também que originalmente o projeto previa a campanha Dezembro Verde, mas ele quis alterar o nome em homenagem a raças conhecidas de animais brasileiros.
Nós estamos transformando, em vez de Dezembro Verde, em Dezembro Caramelo. E é uma homenagem àquele cavalo que lá na minha cidade de Canoas, durante as enchentes de 2024, ficou 3 dias no telhado e virou um símbolo de coragem e de resistência. Então, esse projeto, Dezembro Caramelo, é uma homenagem a essas duas figuras, o cachorrinho Caramelo e ao cavalo Caramelo.
Tanto o relator, Luiz Carlos Busato, quanto o autor da medida, deputado Davi Soares, do União Paulista, argumentam que o abandono, além de causar sofrimento para os animais, pode desencadear desequilíbrios ecológicos por causa da predação ou da transmissão de doenças para animais silvestres. Além disso, a reprodução descontrolada dos animais abandonados contribui para o aumento da população nas ruas, o que pode resultar na transmissão de zoonoses também para os humanos. O projeto aprovado ainda permite que pessoas físicas e jurídicas que participarem da campanha façam publicidade de seu apoio, utilizando nomes sociais ou apelidos nas ações realizadas. O projeto, que institui uma semana de conscientização sobre abandono e adoção animal, poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Transportes.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, defende a aprovação de projeto que cria novas regras para a instalação de radares eletrônicos com o objetivo de combater abusos. Ele avalia que o aumento expressivo na arrecadação com as infrações exige critérios mais rigorosos.
O projeto estabelece regras para que os municípios possam instalar, mediante estudos de engenharia, com uma série de restrições e, sobretudo, permitindo que o contribuinte, que o condutor do veículo, que foi multado, ele possa recorrer da multa antes de pagar. Porque o que a gente vê acontecer hoje é que você leva uma multa no trânsito, primeiro você tem que pagar a multa para depois recorrer, e se o recurso tiver sucesso é que você tem a devolução do dinheiro. Então nós estamos invertendo a ordem dessa lógica.
Fernando Rodolfo acredita que a alteração da dinâmica atual é justa e traz mais transparência. Autor da proposta, ele defende que o legislativo corrija possíveis falhas no sistema para impedir que a população seja lesada por interesses arrecadatórios das prefeituras.
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Acesse bd.câmara.leg.br de onde você estiver e faça uma viagem por um mundo de conhecimento. Livros, legislação, estudos, arquivos de áudio, vídeos e obras raras. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Informação e conhecimento ao alcance de todos. Acesse bd.câmara.leg.br.
Educação.
Comissão aprova projeto de lei que cria curso pré-vestibular público para alunos do ensino médio. A repórter Catarina Lins tem os detalhes da proposta.
Estudantes do último ano do ensino médio poderão ter acesso a curso pré-vestibular gratuito. Aprovado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o projeto de lei que prevê a oferta gratuita de cursos preparatórios para processos seletivos de ingresso em cursos de graduação tem foco nos estudantes de escolas públicas. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, mostram que a participação de alunos da rede pública no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, tem aumentado significativamente. Em 2024, foram mais de 1 milhão e 600 mil inscritos, um aumento de 480 mil inscrições em comparação a 2023. O relator da proposta, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, argumenta que alunos de instituições públicas e particulares de ensino devem ter as mesmas condições de preparo para a prova e que cursos preparatórios influenciam na permanência dos estudantes no ambiente acadêmico.
A oferta de bons cursos pré-vestibulares públicos, dirigidos especialmente aos estudantes de escolas públicas, também é importante para a permanência desses estudantes nos cursos de graduação nos quais venham a ingressar. Isso porque os chamados cursinhos contribuem para prepará-los melhor, permitindo que enfrentem com mais êxito os desafios acadêmicos do ensino superior.
O projeto determina que os estados podem firmar convênios com o governo federal para viabilizar a oferta dos cursos e implementar ações de transporte escolar para os estudantes. Os cursos serão ofertados sem custos para todos os estudantes do último ano ou que tenham concluído o ensino médio, mas vai priorizar o atendimento dos alunos de colégios públicos. O projeto que cria um curso pré-vestibular público ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Esporte.
Doutor Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a aprovação de projeto que cria programa de incentivo financeiro para que idosos de baixa renda pratiquem atividades físicas regulares em espaços credenciados. Autor da matéria, ele alerta para os riscos da perda muscular na velhice.
Nós sabemos que a longevidade, embora todos queiram viver bastante, tem algumas dificuldades. E uma delas é exatamente aquilo que nós chamamos de sarcopenia, ou seja, perda da musculatura. E à medida que se envelhece, perdendo essa força, você tem tendência à queda. Além disso, as doenças cardiovasculares, infelizmente, têm ceifado muitas vidas de forma até certo ponto precoce. Se nós paramos, nós atrofiamos, perdemos saúde, perdemos vigor, raciocínio e a tendência é piorar.
Dr. Luiz Ovando observa que o estresse cotidiano e os desafios de sobrevivência têm reduzido a qualidade de vida. Ele ressalta que a prevenção de doenças cardiovasculares por meio de um programa de atividades físicas também vai contribuir para a diminuição da sobrecarga no SUS.
Relações Exteriores.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, representante do Congresso Nacional no Parlamento do Mercosul, articula apoio internacional à Aliança Global que quer acabar com a fome e a pobreza até 2030 e que foi lançada durante o período em que o Brasil presidia o grupo das 20 maiores economias do mundo.
Infelizmente, nós temos ainda pessoas que não se alimentam nas três refeições durante o dia. E o Brasil já saiu do mapa da fome novamente com políticas públicas de qualidade. E a resolução que eu apresentei no Colégio de Deputados do Parla Sul, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia, foi aprovada por unanimidade para que todos os países se engajem nesta luta, nessa aliança global contra a fome.
E isso eu fiz também nos encontros no México, na Aliança Ibero-Americana Caribenha de Parlamentares, que também se reuniram para debater, no conjunto da América Latina e do Caribe, políticas públicas para diminuirmos e termos menos pessoas passando fome.
Integrante da Frente Parlamentar de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e de Combate à Fome, Bongás observa que o enfrentamento da fome por meio de políticas públicas fortalece a saúde de crianças, jovens e idosos, estimula a produção de alimentos e garante cidadania e dignidade às populações mais vulneráveis.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o concurso Rolê Cidadão, que vai premiar estudantes universitários que produzirem vídeos sobre controle social no TikTok. Podem participar jovens a partir de 18 anos, matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas. Para concorrer, é preciso que o estudante poste um vídeo no perfil pessoal do TikTok, marque o arroba TCU_oficial, use a hashtag Controle Social TCU e preencha o formulário de inscrição disponível no site do tribunal. O vídeo deve ter entre 30 segundos e 1 minuto e meio. O prazo para participar vai até 18 de janeiro. O primeiro colocado vai receber R$10 mil, certificado de participação e ainda vai poder conhecer a sede do TCU em Brasília, com tudo pago. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.